Pessoas interessantes num papo descontraído. Tá na hora de ouvir uma conversa brasileira. Apresentação, Antônio Pita.
Olá, gente, boa noite. Que bom ter a companhia de vocês na 103,9 para quem está no rádio. É bom demais também contar com a companhia de quem está com a gente em atardefm.com.br ou pelo nosso app. Está começando o Conversa Brasileira, que é esse encontro entre você, o seu artista preferido ou a sua artista favorita, para ouvir música, para saber das novidades. Assim como a língua, a arte é viva e não tem freios. Pode ir para frente, voltar ao passado para resgatar joias raras com a mesma facilidade e não há nenhum prejuízo nisso. A gente costuma chamar de influências, aromas da memória afetiva. O que importa mesmo é a mensagem que se quer passar, porque o que fica é o recado. O meu convidado de hoje tem essa capacidade de olhar para o futuro, mas sempre respeitando o passado. Por isso é considerado um dos destaques do século XXI na música. JP, que alegria, que honra te receber aqui na 103,9. É o nosso Conversa Brasileira.
Salve, salve, Pita. Que prazer estar aí, estar aqui conversando contigo. Salve, salve. Estou muito feliz.
Caramba, que vozeiraço, hein? Parabéns.
Obrigado, maninho. Obrigado.
JP, eu venho acompanhando a sua carreira pelas plataformas de música e percebi que no ano passado você lançou um EP chamado Se o Meu Peito Fosse o Mundo, lá do A. Agora, em 2024, você dá uma turbinada nesse trabalho, traz umas canções e coloca o nome Se o Meu Peito Fosse o Mundo, Lado B. Essa história de lado A, lado B, tem alguma coisa a ver aí com o vinil?
Não, na verdade, o que a gente fez é que a ideia é lançar um álbum completo, como a gente lançou agora por último.
Sim.
Só que o Marcos Preto, o diretor artístico, meio que jogou a ideia de da gente fazer, raciocinar esse disco como um vinil.
Ah, que massa.
Que tem lado A e lado B. Então a gente lançou o lado A primeiro no final do ano passado.
Sim.
E resolvemos lançar o disco completo com as 10 faixas, né? Com todas as faixas. Agora, porém, tipo, a ideia é de fato que esse disco seja um vinil. Então a gente já tá trabalhando nisso, em breve teremos novidades. Ele vai ser um vinil com o lado A e o lado B, exatamente na sequência que foi lançado.
Pô, que bacana! Os amantes do vinil vão adorar. Olha, interessante que esta semana mesmo eu estava vendo no Instagram uma loja vendendo um aparelho para tocar vinil. Mas era tão pequeno, mas tão pequeno, que o disco, principalmente o grande, ficava ali flutuando.
Que legal.
É, achei muito interessante. É interessante também que você, que nasceu lá nos anos 90, estava ali se popularizando o formato CD, e você gosta do vinil. Acho isso legal também.
Eu tenho esse carinho mesmo, porque quando eu comecei a entender mais de como funcionava o vinil, de como era, que você vê aquelas artes grandes, sabe? A capa grande, que dá pra você ler ficha técnica, ver a capa que o artista pensou, saber quem fez cada uma daquelas coisas. E tem esse lance de você, que a gente perdeu, né? De você pegar na música. Você tem que colocar o vinil ali, virar de lado pra ouvir outra metade. Então essa relação de você ter que sentar pra ouvir, pra quando acabar a primeira metade, você ir lá e virar e colocar outra, é muito bacana, especialmente nessa época em que a gente tá no streaming, dando play, e uma música toca atrás da outra ali, você nem tá percebendo aquilo acontecer. Então eu acho bacana essa obrigatoriedade de você ter atenção com o vinil pra ouvir, sabe?
Exatamente, faz a gente também se movimentar. Vai lá, troca o disco, tenha o cuidado de colocar o braço direitinho pra não arranhar o disco, então tem essa dinâmica que é interessante e também tem um pouco de nostalgia, de romantismo e tudo. O problema que eu vejo é que quando o vinil estava para sair do mercado, o preço era mais acessível. No boom não, era aquele valor que pouca gente tinha acesso. Agora, o disco está bem caro. Outro dia eu estava vendo, por exemplo, o primeiro EP de Cartola. Nossa, está custando 6 mil. Não é fácil, né? Claro que é um disco de colecionador, aquela coisa toda, primeiro registro em disco de Cartola e tal, antes daquele fantástico álbum de 1974, que inclusive está completando agora 50 anos, mas não é barato 6 mil reais para dar num compacto, né? Não dá.
É, virou meio que artigo de eu não diria de luxo, mas às vezes chega a ser artigo de luxo, tá bem caro, assim, um vinil hoje em dia, 150 reais, um, 200 reais um disco de vinil, assim, é, novo, né?
É, exatamente. E aí também deixa de fora uma parte da população brasileira,
muita gente,
né?
Muita gente. O que eu acho uma pena, inclusive. Torço muito para que a gente consiga repopularizar o vinil a ponto dele ser acessível. Inclusive para fazer uhum. vinil pro artista também é muito caro. Normalmente, inclusive é o que a gente vai fazer também, você tem que ter uma parceria com uma empresa que banque os custos e que Nossa. Assuma uma porcentagem da venda dos vinis, porque é muito caro fazer. E se você for pensar em cobrar o valor necessário para repor o que você gastou fazendo, fica impraticável de vender, assim. Então é sempre uma logística muito louca que resolver fazer um vinil, assim.
É, e ainda tem o lado estratégico, né? Porque você precisa montar o lado A de forma que mostre o conceito do disco e você possa ali contar uma história que as pessoas entendam.
Funcionem, né? Sim.
Né? Exatamente. E depois pensar no lado B, de forma que não fique desconectado com o que aconteceu no lado A.
Exatamente, exatamente.
Tem dessas coisas, né?
Exatamente. Inclusive, é um exercício muito diferente que a gente teve que fazer, que eu tive que fazer, porque pra mim que era novidade, né? Uhum. Pensar o álbum não só como uma sequência de 10 músicas, mas uhum. como duas sequências de 5 que ainda assim fizessem sentido juntas, né?
Sim.
Foi um exercício bem legal.
Assim. Exatamente. Tem artistas que preferem mesmo montar por camadas, pra que umas conte a história da outra, pra ser quase que uma suíte, né?
Sim, sim.
Outros preferem aí buscar a coerência do arco rítmico, pra não ficar uma coisa meio que sim. solta no ar, uma coisa assim, meio esquisita.
Sim, sim. É muito de objetivo. No nosso caso, a gente foi muito nessa onda de mesclar todas essas coisas. É, olhar o texto das faixas pra ver o que conversava com o quê. Uhum. Depois produzir as músicas e quando com os instrumentais prontos, entender o que fazia sentido estar perto uma coisa da outra também, considerando o texto. Enfim, a gente uhum. meio que usou tudo pra conseguir chegar nessas duas metades que fizessem sentido sozinhas e ao mesmo tempo todas juntas, né?
Que bom. Bom, aqui a gente bate papo e ouve música. A gente começa com o quê mesmo?
Ah, vamos de Feito a Maré, então, de repente, se for pra eu escolher.
Ah, é claro que você vai escolher aqui. Eu só tô aqui pra ouvir música boa. A Tarde FM, quem ouve gosta. Meu papo hoje é com JP.
Cê me rodeia outra vez e eu faço festa por te ter de novo. Parece que a saudade que te fez só pra eu viver de saudade de novo. Dou meia volta toda vez, me dá medo você perto. Aperta o peito e talvez só metade de mim saiba ao certo. Quem diria que a saudade ia fazer tanto drama, dormir no meu peito todo dia, morar no teu lado da cama. Cê me rodeia outra vez, eu faço festa por te ter de novo. Parece que a saudade que te fez só pra eu viver de saudade de novo. Dou meia volta toda vez, me dá medo você perto. Aperta o peito e talvez só metade de mim saiba o certo. Jeito de enxergar, morrer, brotar noutro lugar, pra quem sabe você voltar. Feito maré e me invadir de novo. Quem diria que a saudade ia fazer tanto drama, dormir no meu peito todo dia, morar do teu lado da cama. Quem diria que a saudade iria fazer tanto drama, dormir no meu peito todo dia, morar do teu lado da cama. Quem diria que a saudade fazer tanto drama.
Conversa Brasileira.
Papo descontraído, música boa, é o objetivo do Conversa Brasileira. E hoje eu estou recebendo aqui JP, que é cantor, compositor, também violonista. JP, os críticos colocam você entre os destaques do século XXI. As plataformas de música concordam com isso e colocam você na mesma página de artistas como Djavan. Como é que chega pro seu coração isso?
Cara, é muito difícil pra mim. Eu sinceramente ainda não caiu totalmente a ficha, sabe? Eu tava conversando hoje com os amigos. Sim. E pra mim ainda é muito surpreendente, muito louco chegar num, sei lá, num estado ou até num país que eu nunca fui, que eu não conheço ninguém. Uhum. E aí tem um show marcado, eu chego lá, os ingressos estão esgotados e todo mundo tá cantando as minhas músicas. Eu não consegui absorver isso ainda. Pra mim é sempre um susto. Eu sempre acho que não vai ninguém, que ninguém conhece nada. Uhum. Ainda pra mim é difícil de absorver isso. E a mesma coisa com relação a artistas, né? De, uhum. de saber que tô tocando em festivais que esses artistas tocam, de saber que parte desses artistas já me conhecem, ou já ouviram alguma Caramba, coisa, já ouviram falar, enfim. É muito louco, tipo, entender esse, sei lá, ver, teve há uns tempos atrás, Vanessa da Mata tava dando entrevista e citou meu nome. E, tipo, essas coisas todas ainda é muito louco de absorver, assim. Eu não acostumei ainda, não.
Natural, natural. Bom, eu andei sabendo também que você é um artista que, obviamente, toca em lugares fechados, mas prefere os festivais, principalmente aqueles abertos nos quais o público não paga. Você está sempre preocupado com o acesso à cultura, né? Mas e a conta? Como é que ela vai fechar se for sempre dessa maneira?
Ah, então, na verdade, assim, gostar, eu gosto de tocar, né, sempre, mas uma uhum. coisa que sempre me preocupou, que era até o que a gente tava falando do vinil, era de ser acessível, assim. Isso. Uma coisa que eu vivi é que até artistas independentes da MPB, aqui em São Paulo, por exemplo, eu lembro de artistas que eu queria ver, que o ingresso do show era, sei lá, R$50, por exemplo, num bairro meio nobre de São Paulo.
Sim.
E eu morava em Osasco, então pra chegar lá já era um lance, porque eu ia sair tarde. Então na época não tinha busão depois da meia-noite, então tinha que sair correndo. Aí se eu fosse comer alguma coisa, o lugar também era meio chique. Então você gastava ali R$100 pra assistir um show, se você quisesse comer ou beber alguma coisa. Então muitas vezes eu não comia pra poder voltar tranquilo, saca? Então, tipo, me preocupa muito esse lance de, beleza, a gente tá... subindo de nível na carreira e, obviamente, o custo do show é maior, a banda aumenta, uhum. então você começa a ter que, de vez em quando, cobrar ingressos mais caros. Sim. Mas eu gostaria muito de sempre poder manter o máximo de shows possíveis com ingressos mais baratos ou gratuitos, para que todo mundo conseguisse ter acesso, sabe? Porque eu fui o cara que quis acessar algumas coisas e não conseguiu. Então eu gostaria muito que existisse essa preocupação ainda da gente manter esse acesso possível, sabe? De todas as pessoas ouvirem o que quiserem ouvir, sabe? E não só o que apenas chega até elas, sabe?
Então, eu acho que você é um dos artistas que também levanta a bandeira da lei de incentivo cultural, né?
Totalmente. Inclusive, tipo, falando em leis de incentivo, eu acho que eu posso dizer que a minha carreira só é possível por uma mescla dessas coisas. Os vídeos que fizeram o meu trabalho viralizar mais foi um PROAC, um edital do governo, que eu passei para gravar uma live,
massa.
Né, no YouTube, enfim. Com esse dinheiro que eu gastei inteiro para fazer o projeto, consegui gravar, pagar bem os profissionais, fazer um vídeo bacana. Esses vídeos depois viralizaram e viralizaram e viralizaram. Eu saí de 15 mil seguidores para 200 mil seguidores no Instagram. E aí, quando terminou a pandemia, todo mundo queria meu show, e aí os shows começaram a esgotar e tal. Isso só foi possível porque teve essa lei de incentivo que me possibilitou ter conteúdo para divulgar.
Que bom!
Sem isso, não teria rolado, sabe?
Então vamos levantar aqui a bandeira em favor das leis de incentivo à cultura. Até porque tem uma cadeia enorme de pessoas que trabalham, né?
É isso.
Então a gente precisa mesmo.
É isso.
JP, vamos ouvir música então. O que, é que você manda?
Bora. Bom, se eu puder indicar uma então, vamos de Ouro Marrom agora, que é a música que eu acho a música mais importante desse álbum pra mim. Assim.
Tá linda essa canção. Vamos ouvir aqui JP ao violão, soltando a voz. A Tarde FM, quem ouve gosta, hoje meu papo é com essa figura fantástica e talentosíssima, JP.
No meu peito a mesma dor que afoga faz lembrar tudo que sou. Sou mais, mesma pele, a mesma cor e sonho pra vibrar feito tambor guiar meu peito. Todo choro de rancor se apague. Nossas filhas verão mais amor que nós. Ouça essa voz, te orarei. Te orarei. Sonho sob meus pés, que as minhas mãos só toquem ouro. Oração dos meus pais, e bem mais atrás nosso tesouro. Que essa pele marrom suba o tom se for preciso. Muito além dessa dor, bem mais amor eu sei pelo que brigo. Sonho sob meus pés, que as minhas mãos só toquem ouro. Oração dos meus pais, e bem mais atrás nosso tesouro. Que essa pele marrom suba o tom se for preciso. Muito além dessa dor, bem mais amor eu sei. No meu peito a mesma dor que afoga faz lembrar tudo que sou. Sou mais, mesma pele, a mesma cor. E sonho pra vibrar feito tambor, guiar meu peito. Todo choro de rancor se apague. Nossas filhas verão mais amor que nós. E ouça essa voz, te orarei. Sonho sob meus pés, que as nossas mãos só toquem ouro. Oração dos meus pais, e bem mais atrás nosso tesouro. Que essa pele marrom suba o tom se for preciso. Muito além dessa dor, bem mais amor eu sei pelo que brigo. Sonho sob meus pés, que as nossas mãos só toquem ouro. Oração dos meus pais, e bem mais atrás nosso tesouro. Que essa pele marrom suba o tom se for preciso. Muito além dessa dor, bem mais amor eu sei.
A Tarde FM.
Este é o nosso Conversa Brasileira, hoje recebendo cantor, compositor, violonista JP. Aliás, JP, que música, hein? Ouro Marrom.
Valeu demais, valeu demais.
Caramba, essa música é uma das mais comentadas do seu álbum, né?
Sim, sim. Essa música tem uma história muito bacana, porque é a minha primeira composição que eu de fato gosto e lanço.
É
que
mesmo?
Fala sobre a minha relação com o racismo, assim.
Importantíssimo.
É a primeira vez que eu lanço uma música dessa. E foi uma música que justamente a gente começou a produzir, começou a colocar mais instrumentos, e o Felipe Vassão, produtor do disco, um dos produtores, falou: cara, eu acho que a gente tá vacilando aqui, essa música tem um texto, uma mensagem muito importante.
Uhum.
E se a gente ficar colocando instrumental bonito, na hora de ouvir vai ficar todo mundo se distraindo com o instrumental.
Isso.
E perdendo a mensagem. Então vamos fazer um voz e violão dessa faixa, que
perfeito.
É da onde, inclusive é onde você começou, né? E vamos lançar ela assim, que acho que tem tudo a ver. E acredito que foi uma ótima escolha fazer essa faixa dessa forma.
Assim. Concordo total. A sua voz traz a tensão necessária, o violão é dolente. E a mensagem se faz muito presente quando você interpreta dessa maneira. Então, um racismo é um absurdo, né? E a pergunta que fica é por que o dia 14 de maio de 1888, um dia após a abolição da escravatura, não foi diferente? Por quê?
Pois é. É porque a data em si, né, só significa se a gente, como indivíduos, né, conversar sobre as coisas, entender o que está acontecendo, assim, esse lance de que muita gente, tipo, valoriza tanto, assim, a Princesa Isabel foi a salvadora. Não foi mesmo, não foi. Será? Cara. Tem um monte de... Pois é, tem tantas pessoas negras lutaram para que de fato aquilo acontecesse, e ao mesmo tempo que se deu o fim da escravatura, não teve apoio nenhum a esses negros que foram libertos. Enfim, pelo contrário, um monte de outras leis vieram para segregar cada vez mais, para impedir a evolução. Tem muitas outras coisas que são necessárias para que a gente consiga evoluir como raça dentro de um país que, infelizmente, de um mundo, sim, que infelizmente ainda é muito racista.
Eu posso pedir a você licença para tocar uma música?
Com certeza.
Olha, eu quero trazer um cara que é muito querido na Bahia. O nome dele é Lazo Matumbi.
Ah, eu amo.
Então,
maravilhoso.
Tem uma voz tão forte quanto a sua, e ele tem uma música chamada 14 de Maio, que todas as vezes que ouço, me emociono. Porque tem muitas verdades que precisam ser ditas e compartilhadas o tempo todo.
Sim, sim.
Pode ser? Vamos então?
Pode muito.
Então tá no Conversa Vamos Brasileira. Então. A Tarde FM, quem ouve e gosta, meu papo hoje é com JP.
Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Zanzei zuzu em todas as zonas da grande agonia. Um dia com fome, no outro sem o que comer. Sem nome, sem identidade, sem fotografia. O mundo me olhava, mas ninguém queria me ver. No dia 14 de maio, ninguém me deu bola. Eu tive que ser bom de bala pra sobreviver. Nenhuma lição, não havia lugar na escola. Pensaram que poderiam me fazer perder. Mas minha alma resiste, o meu corpo é de luta. Eu sei o que é bom e o que é bom também deve ser meu. A coisa mais certa tem que ser a coisa mais. Eu sou o que sou, pois agora eu sei quem sou eu. Será que deu pra entender a mensagem? Se ligue no ilê, aiê. Se ligue no ilê, aiê. Agora que você me vê, repare como é belo ver nosso povo lindo. Estou de olho aberto. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Nosso povo lindo. Repare que é o maior. moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Olha, moço, fique esperto que eu não sou menino. Diz aí.
Conversa Brasileira.
Aqui é 103,9 e o Conversa Brasileira de hoje recebe o cantor, compositor, violonista JP. Tá com o disco novo, Se o Meu Peito Fosse o Mundo. JP, e essa parceria com o Gilson, hein? Como é que aconteceu esse enlace?
Cara, foi muito natural, que eu inclusive achei maravilhoso, porque numa época em que alguns vídeos meus autorais estavam ficando mais conhecidos, os meninos do Gilson ouviram, começaram a me seguir, e o José especificamente me mandou mensagem, falando, cara, vamos compor junto, adorei seu trabalho, a gente foi conversando. Chegou um momento em que eu comecei a compor Feito a Maré, tinha feito ali o primeiro verso, fiz o refrão, e pensei, poxa, acho que eu podia mandar essa música pro José, pra ver se ele quer fazer comigo, enfim, mandei.
Claro.
Na hora ele mandou uma mensagem, falou, cara, para que eu quero terminar essa música, vamos fazer junto, enfim. E aí ele veio pra São Paulo, a gente se encontrou, terminou a música juntos e ele sugeriu da gente gravar com os Gilsons, e eu falei de gravar no meu disco, eles toparam e foi isso.
Isso é muito legal, né? É interessante como as redes sociais parecem muito nocivas, ácidas às vezes, porém também tem um lado, sim, super bacana, que é essa união das pessoas, esse contato que possivelmente levaria meses até conseguir falar um com o outro e a coisa fica muito rápida, né?
Eu diria que a rede social, ela sim tem muitos lados negativos que a gente, por ser novidade, né? Ainda é muito recente tudo isso. A gente ainda tá aprendendo a como lidar, como lidar com essa mudança tão drástica que foi na nossa vida. Mas eu considero, inclusive, que carreiras como a minha seriam impossíveis sem redes sociais, sabe? Sem essa possibilidade de democratização. Porque eu atualmente tô fechado com uma gravadora e tô lançando por ela, mas até esse momento foi as redes sociais que me possibilitaram compartilhar as minhas músicas para pessoas que não moravam na mesma cidade, no mesmo estado, no mesmo país que eu. Isso. Foi através daí que eu consegui divulgar.
Isso é bacana demais, né? Bom, vamos ouvir música?
Vamos ouvir música.
Você já sabe
quem
manda.
Se for pra eu ainda continuar escolhendo, vou sugerir então mais uma música do álbum, que se chama Banzo, que é uma composição que eu fiz com a Nina Oliveira.
Tá no Conversa Brasileira, Tarde FM, quem ouve e gosta, hoje o meu papo é com JP.
Sol no peito, olhos de farol, pernas de pau, cabeça de vento, sapato da avó, calça do pai, bebe água do barro, rala o joelho e vai. Vive sem as tampas do dedão, tem 10 dedos em cada mão, e chora na mesma hora. Sonha ser grande, 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 grande até o céu. Sonha ser grande. Quando eu era pequeno, só queria ser gigante. E agora que gigante sou, só quero caber em algum lugar. Quando eu era pequeno, só queria ser gigante. E agora que gigante sou, só quero caber em algum lugar. De farol, pernas de pau, cabeça de vento, sapato da avó, calça do pai, bebe água do barro, rala o joelho e vai. Vive sem as tampas do dedão, tem 10 dedos em cada mão e chora na mesma hora. Sonha ser grande, 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 grande até o céu. Sonha ser grande. Quando eu era pequeno, só queria ser gigante. E agora que gigante sou, só quero caber em algum lugar. Quando eu era pequeno, só queria ser gigante. E agora que gigante sou, só quero caber em algum lugar. Quando eu era pequeno, e agora que gigante sou. Quando eu era pequeno, e agora que gigante sou, só quero caber em algum lugar.
Você está ouvindo Conversa Brasileira.
Papo descontraído, música boa, é no Conversa Brasileira. Todo domingo às 9 da noite, e hoje eu estou recebendo com muita alegria o cantor, compositor, violonista JP. Está com um disco recente chamado Se o Meu Peito Fosse o Mundo, feat com Gilsons, mas para quem não lembra de JP, ele fez parte lá daquela turma de 2017 do The Voice Brasil. Aliás, em várias apresentações, foi muito elogiado pelo nosso hitmaker Lulu Santos. Mas em que o The Voice impactou na sua carreira como artista, na sua vida pessoal?
Cara, foi uma participação muito, muito bonita, assim, foi muito importante para mim, porque foi bem no início da minha carreira e foi no momento em que eu não fazia ideia de como monetizar a minha vida. Eu não fazia ideia de como fazer a música ser possível, sabe? Sim. De como poder pagar minhas contas e fazer o que eu amo. Então eu fui pro The Voice não para ganhar, mas eu fui muito para conhecer outras pessoas, porque eu falei, cara, tem outros participantes ali que, assim como eu, tenho o sonho de viver de música. Tem a banda que grava ali, que com certeza vai ter um monte de coisa para me ensinar. Tem os produtores musicais que trabalham abaixo dos técnicos, né? Produzindo as músicas, enfim. Sim. Então, fui muito numa onda de conhecer gente e de entender possibilidade de fazer o que eu amo, pagar meu aluguel, certo? E foi maravilhoso, assim. Eu realmente fiz muitas amizades que eu tenho até hoje. Gente que me ajudou e me ajuda muito. Gente que eu também pude ajudar, enfim. Foi uma troca maravilhosa e foi muito, muito bonito de participar.
Pô, também achei, foi muito bacana. Eu também curti demais você ter cantado Sampa, que é uma homenagem linda que Caetano Veloso faz. Sim. A São Paulo. E daí foi que eu percebi que talvez ele seja uma influência para você, não pela forma de cantar, mas pelo modo como vê a música, a letra.
Sim, sim. Eu diria que as minhas maiores referências musicais, as primeiras referências musicais, foram Gilberto Gil, Djavan, Lenine e Caetano Veloso, assim. Caetano Veloso até um pouco depois. Eu diria que, tipo, eu comecei a absorver mais a obra do Caetano justamente nessa época do The Voice, que foi quando eu parei para ler a letra de Sampa, entendi o que ele estava dizendo ali, achei aquilo maravilhoso e resolvi pesquisar tudo sobre outras obras do Caetano, enfim. As minhas primeiras mesmo foram de Javan, muito, assim.
Massa.
É, Lenine e Gilberto Gil, nessa onda de como tocar violão, de como fazer as coisas. Mas o Caetano é um cara que eu comecei a prestar muita atenção no texto dele, assim. Eu gosto muito de como o Caetano escreve as músicas deles.
É, e Caetano é demais. Aliás, eu só ouvi você falar de influências nordestinas. Eu sei que tem mais gente do lado de cá e seria Chico Science Nação Zumbi.
Sim, demais.
Cara, que bom você se deixar influenciar por tantos nomes importantes da música que, em dado momento, deram uma sacudida na música popular brasileira. No caso de Caetano e Gil, com a Tropicália, e depois as carreiras solo, também Lenine, com jeito de tocar, cantar. Você nasceu exatamente em que ano?
93.
Ah, tá. Nação Zumbi, como banda, como disco seminal, o Da Lama ao Caos foi lançado em 1994, é impressão minha? Ou você é um ouvinte precoce, com ano de idade já estava ali curtindo Da Lama ao Caos, o Mangue Beat?
eu admito que eu ouvi um pouquinho depois, mas tudo isso que foi, eu lembro muito de quando eu fui descobrir. Sim. Quando eu descobri alguns cantores que mexeram com a minha vida, assim como Chico Sainz. Cássia Eller também foi uma artista que eu fui conhecer a fundo quando já tinha morrido. E mudou muito o meu jeito de fazer música. Quando eu vi Cássia, aquele acústico que me dela, minha cabeça explodiu, assim.
Imagina.
Teve muita coisa que, de fato, foi referência pra mim. Depois de... E quando eu conheci, os artistas já nem estavam mais aí, enfim. Mas a nossa música brasileira é tão rica, tem tanta coisa maravilhosa. A gente tem... De Luiz Gonzaga, Chico Sainz, de Javan, enfim, MC Cabelinho, sei lá. Tem tantas coisas maravilhosas acontecendo na música brasileira que é lindo de poder acompanhar e de poder absorver e de passar pra frente também.
Mas sem querer te rotular, qual o som que você mais curte fazer?
Cara, eu digo que eu faço MPB justamente porque quando eu olho a obra do Gilberto Gil, por exemplo, sim, eu vejo que ele toca reggae, que ele toca samba, que ele faz forró e a galera fala que ele é de MPB. Eu falei, então se eu falar de MPB eu posso fazer o que eu quiser, então. E é disso mesmo que eu gosto, assim. E nesse disco mesmo tem influência do samba rock, tem um shot, um forró no meio do álbum, tem, enfim, muitas possibilidades, porque eu gosto de música, né? Eu fui um cara, sim, que ouviu muito rock, ouviu muito samba, ouviu muito rap, e acho que todas essas coisas estão vivas dentro de mim, dentro da minha música, e eu gosto de poder fazer música sem me preocupar no que eu tô fazendo, sabe?
Sim, agora já chegou alguém pra dizer assim, poxa, cara, eu acho que você é a voz do samba.
Com certeza, eu com essa cara de pretinho, de chapéu, o que já teve de gente falar pra mim que eu devia tocar pagode e samba, o que não é nenhum problema. Mas realmente aconteceu muitas vezes de alguém falar assim, você não toca pagode não, eu tinha que tocar samba, eu tinha que tocar pagode. Falei, cara, também. Também adoro. Mas
eu também acho que você poderia cantar soul.
Exatamente.
Você poderia cantar também funk, poderia
e
cantar
posso, rock. Né? No final a gente pode tudo. Essa é a parte boa, a gente pode tudo.
Pode ser rock, pode ser tango, pode ser o que você quiser, a voz é sua.
Exatamente.
Bom, eu quero trazer uma influência sua agora no Conversa Brasileira. Escolha uma pra gente tocar.
Escolha uma pra gente tocar do disco ou uma influência minha? Influência
eu quero
minha?
Uma influência sua.
Ah, cara, então eu vou colocar a música do Djavan, que foi a primeira música dele que eu aprendi a tocar, que é Samurai.
Uau,
eu
amo Samurai. Aí não, aí é sucesso. Grande música. Interessante também que essa canção tem a participação de Stevie Wonder tocando harmônica. Ah, caramba, pra quem não sabe, essa música foi feita de um dia pro outro só pra que Stevie Wonder participasse. Genial, Djavan. Tá no Conversa Brasileira Samurai. Meu convidado de hoje é JP. A Tarde FM, quem ouve gosta.
Cabe meu coração, ai, me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. Na casa da paixão, praga e me afaga a pele. Crescei luar pra iluminar as trevas fundas da paixão. Que o amor atrai. Ai, me faz sofrer, faz que me mata, e se não mata, fere. Casa da paixão. Sai quando bem quer. Traz uma praga e me afaga a pele. Crescei luar pra iluminar as trevas fundas da paixão. Do amor cair nos pés do vencedor para ser um serviçal de um samurai. Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai.
Conversa Brasileira.
Aqui é 103,9. O programa Conversa Brasileira é uma reunião que a gente promove aqui toda semana com o seu artista preferido ou a sua artista favorita, para você ficar na mesma página dos acontecimentos, claro. E também tem uma pitada de curiosidades, tem spoiler, porque eles sempre contam tudo e um pouquinho mais. E hoje o meu convidado é JP, cantor, compositor, violonista, está com um álbum recente chamado Se o Meu Peito Fosse o Mundo, também feat com os Gilsons. JP, lembrando aqui um passado recente, você fez um trabalho muito legal com Bruna Black chamado A Voar, e vocês alçaram voos bem interessantes, bem importantes, né?
Sim, a gente realizou muita coisa juntos, assim, muitos sonhos que os dois tinham, a gente acabou realizando com esse projeto, assim.
É, tá sendo, imagina, muito bonito. O sonho de ser indicado ao Grammy, hein? Talvez nem nos melhores, porque tão nova a dupla, o duo, né?
É, foi muito absurdo, porque foi muito louco, porque a gente resolveu ser a voar, montar o duo, e um mês depois a pandemia começou.
Ei.
Então foi aquele balde de água fria.
Total.
Só que ao mesmo tempo, 2 meses depois, a gente foi convidado pra gravar esse disco, o 11, que é um álbum que reúne 11 músicas até então inéditas do Adolina Barbosa. É, e a gente foi chamado pra gravar esse disco, a gente escolheu uma faixa pra gravar no álbum. Um disco que tá cheio de cantores incríveis, tem Elza Soares, Zé Cabaleiro, Francisco Elombre, Zé Ibarra. Um monte de gente linda cantando no disco, cada um cantando uma faixa, né, até então inédita do Adoniran. E no final das contas a gente gravou esse disco à distância e tal, e o disco concorreu ao Grammy Latino. Então ao mesmo tempo que a gente teve esse balde de água fria no mundo inteiro, né?
É.
Que foi a pandemia, isso pra, palavra suave até pra usar, enfim.
Pois é.
Mas essa loucura que foi a pandemia, a gente ao mesmo tempo teve essa injeção de ânimo de estar com esse trabalho no meio desse processo todo. Inclusive a Bruna diz, e eu concordo muito com ela, salvou a nossa vida poder ter esse projeto do Avoar no meio dessa loucura. E mesmo assim conseguir fazer as coisas à distância, conseguir se movimentar. E concorrer ao Grammy Latino com esse disco. E eu não considero que a gente perdeu, porque quem ganhou foi o Paulinho da Viola. E quando o Paulinho da Viola ganha, todo mundo ganha.
Não é?
Então, tipo, é isso. Então foi muito maravilhoso. É, vieram outros projetos depois com a Avoar. A gente gravou o Colors Studios, que é um dos maiores canais de música do mundo. E a gente teve a honra de gravar com a Avoar também. Enfim, muita coisa aconteceu.
É a pena não ter participado da cerimônia, né?
É. Foi. Uma pena.
Bom, eu quero ouvir mais música. A Tarde FM, quem ouve gosta, hoje o papo é com JP.
A merendeira desce, o ônibus sai, Dona Maria já se foi. Só depois é que o sol nasce, de madruga que as aranhas tecem no breu. E amantes ofegantes vão pro mundo de Morfeu, e o sol só vem depois. O sol só vem depois. É o astro rei, ok, mas vem depois. O sol só vem depois. Anunciado no latir dos cães, no cantar dos galos, na calma das mães. Que quer o rebento 100% e diz: leva o documento san na São Paulo das manhã, que tem lá seus Vietnã. Na vela que o vento apaga, afaga quando passa, a brasa dorme frio, só quem dança é a fumaça. Orvalho é o pranto dessas plantas no sereno, a lua já tá no Japão, como esse mundo é pequeno. Fara é a luz de um sonho bobinho que a luz contorna, dá um tapa no quartinho, esse ano sai a reforma. Som das crianças indo pra escola convence, o feijão germina no algodão e a vida sempre vence. As nuvens curiosas como são, se vestem de cabelo crespo, ancião. Caminham lento lá pra cima, o firmamento, pois no fundo ela se finge de neblina, pra ver o amor dos dois mundos. E a merendeira desce, o ônibus sai, Dona Maria já se foi. Só depois é que o sol nasce, de madruga que as aranhas descem no breu. E amantes ofegantes vão pro mundo de Morfeu, e o sol só vem depois. O sol só vem. Já se foi, só depois é que o sol nasce, de madruga que as aranhas descem no breu, e amantes ofegantes vão pro mundo de Morfeu, e o sol só vem depois.
A Tarde FM.
Você está na 103,9 e aqui é o Conversa Brasileira. Olha, dizem que a vida é arte do encontro, e aqui é espaço para reencontrar pessoas bacanas, interessantes, inteligentes, que contam tudo e um pouquinho mais. Hoje o meu convidado é JP. J, você já sabe que aqui é regra, é lei, contar o que vai acontecer o resto do ano. Então, fique à vontade para fazer esse papel aí de contar tudo e um pouquinho mais.
Um monte de novidade linda. Eu tô muito feliz com a tour do álbum. Aí tô indo para Manaus daqui a pouco. Depois vou tocar em São Paulo de novo. Depois vou para uma tour europeia. Vou passar por 10 cidades. alguns países, Itália, Espanha, Inglaterra, Portugal, Suíça. Vou abrir um show da Vanessa da Mata em Zurique, inclusive. Uau. Tem um monte de data bonita. Depois volto para cá, vou participar do festival lá no Rio de Janeiro, no Uma Doce Maravilha, do Nelson Motta, com a Voar. Enfim, tem um monte de coisa linda rolando. Tô bem empolgado para esse ano.
Então o Avoar continua.
O Avoar continua. O que a gente deu uma segurada de onda, porque realmente não tem como fazer tudo ao mesmo tempo, são as gravações de álbum. Eu tô gravando, eu lancei esse meu álbum solo agora. Sim. A Bruna vai gravar um álbum solo dela. E aí a gente vai lançar um single do Avoar, talvez dois, assim, só. E vai lançar esses trabalhos solos. E aí, mais pra frente, a gente pensa em gravar mais um disco do Avoar. Então a ideia é intercalando lançamentos, mas os shows continuam. Shows do Avoar, shows da Bruna, shows meus, isso a gente continua fazendo sempre.
Tá aí, curti a ideia, porque é um projeto que não é predatório, né? Não anula a carreira de um nem de outro e vocês vão tocando o barco.
Sim, sim.
Até porque é legal, né? Você viajar, ter outras experiências e depois compartilhar tudo isso em forma de arte, em forma de música com Bruna, que também está vivendo uma carreira bastante efervescente, e aí vai.
Exatamente, a gente segue tudo, eu acredito muito, e Bruninha também, de que somos engrenagens, assim, uns dos outros, né? Esses três projetos, antes da gente se Avoar, a gente já era amigo e já participava muito do show um do outro, assim. A Bruna já cantava nos meus shows, já participava. O primeiro show solo que a Bruna fez, eu que toquei violão na banda dela.
Olha,
que então
legal.
A gente, tipo, é muito amigo, se apoia muito, se ajuda muito. E a gente achou que fazia total sentido, porque a Bruna é uma gigante, uma cantora incrível. É. E eu acredito muito que tem coisas que ela só é capaz de alcançar sozinha, assim como eu acredito que a gente tem coisas que a gente só é capaz de alcançar juntos, sabe? Então a gente equilibra muito esses trabalhos para poder fazer tudo ao mesmo tempo, porque não tem problema nenhum, a gente é amigo, torce um pelo outro e tá fazendo, sim, tudo ao mesmo tempo. Eu amo tocar com a Voar, amo fazer meu solo e tá tudo certo.
Perfeito. JP, meu querido, todo sucesso, toda saúde, força no seu trabalho. Sorte você não precisa, porque seu talento dispensa de sorte, né? Só precisa mesmo de sucesso. Então seja feliz sempre. E conte com a Tarde FM quando precisar.
Poxa, muito obrigado pelo papo, pelo carinho, Pita. Foi muito legal mesmo estar aqui conversando contigo. É, obrigado demais, de verdade. Axé.
Bom, para fechar, manda uma música aí pra gente.
Bom, pra gente encerrar então, felizinhos, vamos de Quem é João para acabar.
Vamos lá. Você vai descobrir agora quem é João. A Tarde FM, quem ouve gosta. Tchau, JP. Um abraço.
Tchau, tchau, maninho. Obrigado demais. Até a próxima.
Até a próxima. Gente, que papo maravilhoso, hein, com o JP, hein? Cara pra cima, energia boa, música melhor ainda. É assim o Conversa Brasileira. Convidados e convidadas sempre de honra e sempre trazem coisas interessantes pra gente. Já já tem no Love Songs. A Tarde FM, quem ouve gosta.
Apaixonando outra vez e de novo, acha que entende desse jogo, só por saber escrever canção. Quem é João na fila do pão? Se apaixonando outra vez e de novo, acha que entende desse jogo, só por saber escrever canção. E nas canções vai sentindo as dores de tantos amores sem resolução. E lá vai ele apaixonado novamente, se meter de novo a escrever canção. Essa aqui eu fiz pra você. Ai, que bonito, João. Ele se esforça pra manter a rima e causar na moça aquele arrepio. Falou dos olhos, do brilho da lua pra impressionar, elevar seu brilho. A moça chama um rapaz ao lado pra ouvir com ela o som do João. O João fica de trilha sonora enquanto os dois na frente estão de pegação. Quem é João na fila do pão? Se apaixonando outra vez e de novo, acha que entende desse jogo, só por saber escrever canção. Quem é João na fila do pão? Se apaixonando outra vez e de novo, acha que entende desse jogo, só por saber escrever canção.
a ele das intercorrências da vida. Vale, rapaz, chamou a pra sair e viu ela sorrir em resposta ao convite que fez. João se convenceu, não tem erro dessa vez. E lá vai ele, novamente encontrar a pretendente com seu violão. Chegou a hora de mostrar sua nova composição. Essa aqui eu fiz pra você. Ai, que bonito, João. Ele se esforça pra manter a rima e causar na moça aquele arrepio. Falou dos astros do sol poente, até rimou paixão com o coração. A moça chama uma menina ao lado pra ouvir com ela o som do João. João fica de trilha sonora enquanto as duas moças tão de pegação. Quem é João na fila do pão? Se apaixonando outra vez e de novo. Acha que entende desse jogo, só por saber escrever canção. Quem é João na fila do pão? Se apaixonando outra vez e de novo. Acha que entende desse jogo, só por saber. Agora é a hora em que eu e vocês paramos pra assistir o show desses dois ao meu lado. Senhoras e senhores, bata palma de casa. Com vocês, Marcelo Mariano. Com vocês, direto de Osasco para o mundo, saindo dessa live melhor do que quando entraram. Muito obrigado, Cabé Pinheiro, Marcelo Mariano. E é isto, e é isso.
Você ouviu Conversa Brasileira.